Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do podcast do Dados Críticos. Tô voltando aqui, eu sou o Theory e vamos voltar com os episódios do podcast aqui, com discussões mais profundas, mais elaboradas aqui no podcast e mais viajadas também aqui. A gente vai ter mais tempo e espaço para isso. Se você quiser assistir e acompanhar com a gente, fique à vontade. A ideia dessa segunda temporada é fazer episódios com quadros diferentes, né? A gente vai ter episódios aí comentando, dando opinião, falando sobre notícia, episódios com reflexões sobre o RPG, talvez episódios jogando também, por que não? A ideia é fazer isso num tempo que dê pra ser feito, tá? Então eu não vou colocar aqui que vai ser semanal por enquanto, ou quinzenal, eu vou fazendo quando der, tá galera? Então é isso aí, e pra começar com o pé direito, eu chamei uma galerinha massa aqui que já vai se apresentar pra gente falar sobre o filme de D&D, o filme Honra Entre Rebeldes, que estreou recentemente. A gente vai comentar sobre o filme, dar nossas opiniões, falar o que a gente achou.
Lógico, vai ter bastante spoiler nesse episódio aqui, então se você não tiver assistido ainda, não quiser tomar spoiler, deixe para assistir depois desse episódio aqui, tá bom? Então esteja avisado.
Vou pedir para eles se apresentarem aqui e falarem um pouco aí, já em uma frase rápida, o que eles acharam do filme. Vou começar aqui pelo Irison, o filho do Chocobo. E aí, Irison, beleza?
Beleza, salve rapaziada. E o filme é bom, é isso.
Muito bom. Foi demais. Continuando aqui da nossa conversa também, temos Pepe. E aí, Pepe? Tudo bem?
Salve, Theory. Salve, pessoal. Tudo certo? Eu assisti o filme com expectativas altas e elas foram superadas.
Eita, olha aí. Eu também fui mais ou menos nessa vibe aí, tá? Já vou falar mais sobre isso. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Felipe. E aí, Felipe, bem-vindo.
Fala, Theory. Fala, pessoal. Fala, ouvintes. Gostei da homenagem que a Wizards fez pro Thomas. Que legal.
Thomas é o personagem lá da Rhyme, né? Da nossa campanha. Eu não parava de pensar nisso, né? É, vamos já começar aqui o nosso bate-papo, tá? Não vai ter um roteiro não, tá, galera? A gente vai comentando aqui, uma conversa mesmo, meio solta aqui, né? Mas o Thomas, Felipe, explica pra galera que não acompanhou quem que é o Thomas, né? O que você tá falando que ela fez essa homenagem?
Então, o Thomas foi meu segundo personagem na campanha de Rhyme, né? Primeiro foi o Varys. Tá rolando até uma aventura solo aí no canal do Theory. Se você não é inscrito, se inscreva aí, já aproveitando. Mas o Thomas, ele era um bardo, arpista, com um nível de clérigo de Orgrimmar e que tem um problema com a esposa dele também. Então, basicamente, é o personagem lá. A única diferença é que o personagem tocava flauta e ele tocava alaúde, né?
Uhum. O Edgin, que você fala, né? Que é, entre aspas, o principal ali do grupo, né?
Exatamente.
É, velho. Assim, eu o Pepe falou mais cedo, né? Que ele foi com as expectativas altas. Eu tento sempre, quando eu vou assistir um filme, assim, e tá no hype, eu tento falar assim, velho, eu vou ir esperando uma coisa ruim, porque se for bom, vai se superar, sabe? Aí eu não vou me frustrar tanto, porque muitas vezes já fui com uma expectativa alta e me frustrei. Só que dessa, assim, impossível, cara. É não tá com expectativa alta pelo clima que eu vi nos trailers, né? Eu achei que ia ser numa pegada galhofa e assim, foi mesmo, sabe? E eu achei que eles fizeram um filme de RPG, sabe? Então, tipo, os personagens que estão lá, eles levam o mundo deles a sério. E só que, tipo assim, pra gente é meio que piada, sabe? Aquela mistura, porque, querendo ou não, gente, D&D é uma mistura de um tanto de coisa diferente, né? Uma sopa, uma coxa de retalhos ali, né? Uma sopa mesmo. Então, você vê lá, tipo, tem Draconato, tem Aracocra, tem Lugar do Gelo, tem uma porrada de coisa, magia. E pra gente de fora fica aquele tanto de coisa, mas lá pra eles é o mundo deles, né? Então, tipo assim, você vê isso tudo fazendo sentido, eu gostei do filme, pra mim funcionou bastante, sabe? Eu acho que funciona tanto pra quem gosta, porque tem muita, sabe, easter egg, coisinha ali no fundo, mas também funciona pra quem não gosta de RPG, ou quem nunca jogou, né? Ou, assim, tem interesse em fantasia, mas não em RPG, né? Fui ver com minha namorada, ela gostou muito do filme, né? Apesar dela, tipo, não conhecer nada da lore de D&D, né? Isso eu gostei bastante. Não sei o que vocês acham disso.
Eu ia falar sobre isso, porque eu fui assistir com uma galera também, e alguns já tinham jogado RPG, a gente já jogou junto, e outras pessoas nunca tinham jogado. E o filme, tipo, aconteceu totalmente até pra quem não entende nada, assim. Eu, particularmente, já jogo, mas eu não conheço tanto da lore. Enfim, muitas coisas eu deixo passar, assim. Mas as referências que tiveram, assim, bem, bem pontual... Foi muito legal e não precisa saber pra entender o filme, isso que eu achei mais legal.
Uhum, cara, verdade. E assim, Não ficou assim, eu sentia que. Não sei se vocês chegaram a ver os outros filmes de D&D que já tiveram, que foram, Nossa. Na minha opinião, horríveis. Foi ruim demais, mano. É muito ruim, velho.
Mas... Os efeitos especiais horrorosos.
Nossa! Não, ó, e nem dá pra falar, porque assim, esse aqui, os efeitos especiais também não são aquele primor, não. Mas sim, uma coisa sim. que eu até tava conversando, tava discutindo com minha namorada isso, assim. Não é efeito especial que vai fazer o filme ser bom. Ele ajuda muito, assim, a dar, tipo assim, aquela verossimilhança e tal. Mas se o efeito especial for ótimo e o roteiro foi um lixo, né? Eu vi recentemente esse filme do Homem-Formiga, velho. Pelo amor de Deus, velho. O efeito especial é maravilhoso, velho. Mas que roteiro que é aquele, velho? Não dá pra comparar, assim. Eu saí do cinema triste, velho, sabe? Quando você vai assistir um negócio pra se divertir, você sai frustrado. Então, e com isso foi o contrário, sabe? Os efeitos especiais, eu não achei que foi aquela coisa maravilhosa do mundo. Pô, dá pra ver ali que é uma coisinha, sabe? Mas, pô, o roteiro eu achei legal, sabe? Gostei disso.
O roteiro é simples, né? Basicamente uma aventura de RPG mesmo.
Exato.
Aquele plot que não faz tanto sentido se você pensar como uma obra, sei lá o quê, mas faz sentido pros jogadores e pro mundo ali.
Uhum.
Eu acho que eles acertaram em não levar o filme tão a sério, né? Porque teve sempre essa discussão no Twitter aí. Gente que gostou porque é meio galhofa e gente que não gostou porque... Ah, meu RPG não é isso, meu RPG eu tenho que chorar, eu tenho que ser teatral. Tipo assim, tem os dois sentidos, né? E eu acho que você fazer uma coisa séria com um Aracocra travadona daquela, ou com...
Uhum.
com como é que chama lá? Se eu tô com o pé fora da cabeça, Cat Folk, como é que chama? O Homem Gato?
O Tabaxi?
Tabaxi.
Aham. Uhum.
Então, eu acho que o pessoal fez aquilo ali de propósito, sabe?
Uhum.
Tava no sentido, não foi uma tosqueira esses tipos de coisa que me incomodou, não. Achei que foi até divertido.
Uhum. Você vê aquele tabaco que é um bonecão mesmo, né, velho?
Claramente da boca do peixe. Um boneco, né?
Claramente um bonecão. Então,
cara, muito bom, cara. Quando aparece aquele Halfling lá, claramente eles, tipo assim, Nossa. Pegaram no Photoshop e diminuíram o cara.
O fundo do chroma key muito ruim.
Cara, mas é muito legal porque, tipo, não é isso que faz a parada a gente entender, sabe? Assim, você percebe isso no primeiro momento. Mas, cara, o que eu acho legal, assim, e assim, até uma discussão que eu levo pro RPG. Às vezes a gente faz uns background pro personagem, sabe? A história gigantesca. E aí chega na mesa, tipo assim, você não permite que o jogo que tá acontecendo na mesa influencie na história que você já viveu. Ou que a história que você viveu influencie no jogo, sabe? Você fica rígido ali porque uhum. você tem que viver seu personagem com aquela personalidade daquela história que você fez. E às vezes, se você faz uma história simples, básica, e vai jogar, você começa a criar relações no jogo, e essas relações vão dando profundidade pro seu personagem. Eu senti que no filme é meio que isso, assim. Cara, eles não chegaram pra cada personagem e fizeram um filme de origem de cada um, né? Eles chegaram pra cada personagem e falaram assim, olha, esse aqui, ele tem essa motivação que ele tá tentando ser um bom pai pra filha dele, por exemplo. Essa daqui, ela deixou a vila dela, nessa Bárbara aqui, e pra ficar com o cara, e o cara deixou ela. E aí ela sente que ela não pertence a lugar nenhum. Esse cara aqui, esse feiticeiro, ele sente que ele não consegue usar magia. São coisas simples, básicas, sabe? Uma frase em duas, você coloca aquilo ali. Ele é inseguro. E, velho, com isso vai se desenvolver na mesa, que no final você fala, putz, quando ele usa aquela pedrinha lá pra ressuscitar a Bárbara e não a mulher dele, você fala, pô, velho, faz todo sentido, né? Olha a evolução de personagem acontecendo aí dentro do jogo, né? Não sei se vocês perceberam essa nuance uhum. que eu tô falando, né? Mas eu gostei bastante disso. É simples e é direto no ponto.
Acontece, na minha opinião, bem parecido quando a gente tá numa sessão de RPG, assim. Às vezes a gente cria algumas coisas e a gente não sai falando tudo logo de cara. Um momento específico acontece, às vezes abre aquele parênteses, ah, porque meu personagem é tal coisa e a gente conta. Ou uhum. o personagem, né, conta pros outros personagens ali, enfim. Isso eu achei muito legal de ser de uma forma que quem tá assistindo e não conhece o RPG, não joga, vai entender, ok, o personagem simplesmente veio mostrar um pouco mais o lado dele, assim. Mas rola isso na mesa, de uma oportunidade, um personagem justificar uma determinada ação, porque o personagem no passado fez uma coisa e isso vai interferir nesse momento presente. Então isso eu achei muito legal. E uma coisa que eu gostei também, logo no começo, quando o bardo tá contando a história dele, às vezes rola um pouco, quase como uma introdução de introduz seu personagem aí. Uma primeira sessão de RPG. E fica aquele diálogo né, que no filme é um diálogo expositivo, que ele fica contando como o que aconteceu pra ele estar ali. E no, em filmes, assim, em roteiro, normalmente tem uma máxima que é: não conte, mostre. Isso é mais interessante pra gente ver o que o personagem fez, se ele tá triste. A gente vê que ele tá triste do que ele chegar pra um outro e falar assim: putz, eu tô muito triste.
Uhum.
É mais interessante a gente ver. E o Bardo, no começo do filme, ele vai contando. Só que é muito legal, porque faz uma piada ao mesmo tempo que as sessões de RPG, muitas acabam acontecendo isso, né? Um cara vem e começa a contar um monte de coisa e quer que as pessoas ouçam. A gente nem sabe o que tá acontecendo ainda direito, e o cara quer contar aquela página enorme que escreveu. Isso é muito bom.
É legal que ele quebrou a quarta parede, né, também. E por ele ser um bardo, você não sabia se ele tava contando toda a verdade ali. Eu fiquei até ele revelar o background dele completo no final. Achei que ele tava mentindo. De fato, ele até mentiu um pouco, né?
Exagerou, né?
Mas, tipo assim, eu achei que estaria mentindo pra caralho, sabe? Uhum. Acabou nem tanto, então foi legal. Pô,
eu não sei vocês, mas eu achei que quando eles ficavam falando da Aracocra, era amigo deles, tipo assim, alguém que ia ajudar eles. A...
É.
Cara, aquilo é muito RPG, velho. Nossa, é muito RPG. Eles pegaram.
É muita improvisação de plano que deu errado, né? É muito isso.
Ai, ai, muito bom, cara. Ó, e um clichê de RPG, né? A gente podia até falar dos clichês que aparecem, mas, assim, a sessão começar na prisão, né? Tipo, vocês estão presos, né? Tem muita sessão que conversa na taverna, mas outro clichê é começar preso, né? Você perde tudo, você não tem nada, e aí, o que, que você vai fazer, sabe? Esse também é outro clichêzaço que acontece direto, né, velho?
Sim, muito bom.
Eu tenho duas opiniões sobre os easter eggs, né? Os clichês. Eu achei que vários foram legais, mas eu acho que teve muito, sabe? Tipo, às vezes teve... um atrás do outro, assim, quase que foi uma metralhadora, assim, que às vezes passou um pouco do ponto pra mim. Acho que a única coisa por exemplo, pô, teve... os caras meteram um Elminster no negócio e junta, chupou o outro aqui. Eu achei que, tipo assim, não deu tempo de respirar um pouco. Eu achei que teve um filme um pouco corrido, sabe? Eu queria um pouco mais. Eu achei que quase... isso como se fosse uma one shot, não foi uma aventura,
né? Verdade,
isso
é verdade.
Tem várias cenas deles, por exemplo, indo pra vários locais... pegando um item e tal, e vai fazendo aquele corte cena. Montanha, corta, chega na vila. Então, faz esses cortes que o mestre geralmente faz pra acelerar a sessão, né? Então, eu queria um pouquinho mais longo, mas, né, não dá pra ter tudo.
Isso me deu vontade de assistir de novo, pra poder tentar pegar outras coisas também, sabe? Teve um momento que foi muito, muito pontual que... eu não sei, eu assisti legendado. E o momento que eles encontram o Paladino, e o Paladino começa a explicar um monte de coisa e tal. O bardo, ele cansa ali uma hora e fala, né, tipo, tá contando uma história enorme. E a palavra história tava com H maiúsculo. Eu não sei, eu acredito que sim, mas que tem um pouco a ver com a perícia, sabe? Me pareceu, tipo, um determinado momento do nada, um personagem falou, posso falar uma história pra ver sobre esse, falar sobre essa situação aqui? E aí, tipo, saiu desenrolando, falando um monte de coisa. Eu não sei, eu achei que, tipo assim, tem... você não, né, como eu disse, quem nunca jogou vai entender que tá, o cara tá falando realmente, tá contando uma história, ficou muito tempo ali. Mas eu sinto que ficou um pouco nesse lugar, tipo, das perícias também, sabe?
Tentar exemplificar, né?
Eu assisti dublado, então esse detalhe eu não peguei, não, mas isso é interessante.
Eu também vi dublado. Mas eu percebi isso mesmo, Pepe. Tem uma parte, por exemplo, que o bardo... você percebe que a gente nem decorou muitos nomes, né? Porque o que marca pra gente é o papel que eles cumprem, né? Então não é aquele filme que o personagem... o desenvolvimento é legal, mas não é o nome que marca, né? É o cargo, né? Mas tem uma parte que o bardo ali, o Edgin, eles estão tentando entrar furtivos e ele faz uma ilusão. E aí ele agarra o pé, né? Aquilo ali é claramente uma rolagem de furtividade que ele rolou errado, né? Então, tem vários momentos que isso acontece, né? Tipo assim, dá pra ver na cara que tipo seria uma perícia, mas eu acho que ficou legal que eles não... assim, o que eles poderiam ter feito, sabe? Tentado usar uma quarta parede, talvez, sabe? Tipo assim, não sei, já viram filmes onde, por exemplo, chega nesse momento, aí corta pra uma cena de crianças jogando e eles rolam o dado, sabe? E se eles tivessem feito isso, eu acho que ia ter ficado muito ruim, sabe? Que bom que eles simplesmente exemplificaram o que acontece, a gente sabe, quem joga sabe, mas quem não joga entende o que tá acontecendo ali, sabe? Isso que eu achei massa, velho.
Eu acho que os acertos dos easter eggs era isso, por exemplo, o cara falhando na Wild Magic, na cabana lá. E conjurando uma magia que ele nem sabia que podia conjurar, né? Que é o inverter a gravidade lá. Isso ficou legal. Tipo, você não explicou que era isso, né? Quem joga entende, quem não jogou viu que o cara falhou alguma coisa ali, que o cara é inexperiente, então tem coisas que não precisa explicar. Agora, algumas coisas que meio que explicou que me tirou um pouco, às vezes. Foi só isso.
Entendi. Mas é verdade, cara. Assim, teve muita, muita referência, assim, muito escondida. Por exemplo, teve uns bichos da Ferrugem. Vocês viram isso, gente? Uns bichos da Ferrugem no meio da cidade, isso, como se fosse barata, isso, batalhando por um pedaço de armadura velha ali, velho. Eu falei, que isso, velho? Tem bicho da Ferrugem no meio.
E o bait da guerra? Porque, tipo assim, não sei se vocês tiveram também esse insight, porque, tipo, no trailer, você vê uma puta guerra, dragão preto lá, amassando todo mundo lá na guerra e tal. E aí, dentro do filme, foi, tipo, flashback. Eu fiquei querendo muito ver cenas lá da guerra, e era um flashback muito curto, assim, do que rolou. Aquilo ali, pra quem não tá ligado, é lore, né, do mundo e tudo mais. É, tem contexto e tal. Mas pra eles, ficou, tipo, cenas isoladas que dá pra entender, né, quem não conhece e tudo mais. Mas ficou muito, tipo, nossa, eu queria muito ver isso. Tem algumas coisas, assim, de... No geral, assim, de referência que dá muito hype de ver aparecendo.
Pô, dragão.
O cultista, cortou o cultista, assim, mostrou a máscara, aquela máscara clássica preta, né?
Aham.
Com aquele chifre pra trás, assim.
Ai, é muito doido, cara. Essa parte é muito legal, que, tipo assim, eles usando a magia e acontecendo exatamente o que acontece em todo mês de RPG, que alguém fazer uma pergunta errada, né? No falar com os mortos e tal. E aí, tipo assim, uma coisa que eu percebi é que, assim, eu não tava com essa expectativa, tá? De que as magias fossem ser ao pé da letra, sabe? Eu não acho que precisava disso também, não. Então, eu vi ali que, assim, tem até alguns recursos, por exemplo, aquele cajado que eles acham. Eles acham que aquele cajado nada, é um item poderosíssimo, ele é essencial pra história, sem ele a história não aconteceria. E eles acham meio que assim, ah, tá ali, sabe? Tipo, pegou ali um cajado e tal. E, por exemplo, essa magia é de falar com os mortos. Cara, eles usaram esse negócio ali literalmente umas 100 vezes, né? Pra poder fazer aquilo assim. Então, tipo assim, isso no jogo nunca aconteceria. Mas, velho, é um mundo de fantasia, sabe? Se fosse relevante pra história, tipo, sei lá, velho. Tem magia no mundo, aí você vai ficar preocupando com isso, sabe? Acho que tem coisa que você tem que entender que é uma adaptação também, sabe? Pra outra mídia.
Se ficar sendo chato, a menina podia ser virar o escorujo, que ela só pode tocar meio animal, né? Então, por aí,
exato. Eu acho que quem foi com essa expectativa de ter que ser tudo certinho vai se frustrar bastante, sabe? Nesse sentido. Porque tem muita coisa ali que realmente não ia funcionar daquele jeito, né? Não é daquele jeito ali.
Até porque eles também não fizeram um filme só pra fã, né? Eles fizeram um filme pra atingir um público maior, assim. Então, pra que outras pessoas que nunca jogou queiram assistir e vejam como um filme de aventura fantástico, assim. Então, não, eu acho que se eles focassem, tipo, pra ser muito certo, ia flopar demais, porque... sei lá, só pra alguns fãs mais chatos ficarem felizes, assim, tipo, não vejo muito motivo. Eu gosto das adaptações que eles fizeram, afinal, é um filme, uma criação deles, né? Eles estão se inspirando numa obra.
Uma coisa que eu fiquei de cara, assim, já aproveitando esse gancho também, é que eu tive a experiência de ver antes do lançamento, né? Que o lançamento aí foi dia 3, eu vi antes. E, tipo assim, foi a sessão de noite e, curiosamente, as pessoas que estavam na sessão eram pessoas muito novas. Claramente dava pra ver que não era... Ninguém tava lá pelo saudosismo nem nada assim do tipo, saca? Então, tipo assim, a experiência do público que foi era literalmente de quem tava vendo a parada for fun, assim, pela primeira vez, né? Tipo, ah, tô vendo isso daqui pra... me divertir uma noite qualquer, entretenimento, tá ligado? Então, muito, muito da hora. Tipo, tinha muita gente nova, muito, muito mesmo. Adolescente, assim, e tal. Claramente, deu pra ver, assim, que uma sessão antecipada não tinha os caras que, tá, assim, posso estar falando besteira. Mas na minha mente, eu imaginei que ia ter, sei lá, uns coroa lá, uns adultos pra caramba, assim, enchendo a sessão. Fantasia, não sei. Sei lá, alguma parada assim do tipo, tá ligado?
Olha que curioso, porque... Eu fui também nessa sessão, não sei porquê, na minha cidade também estreou antes. E eu fui, e uma galera tava assim, tipo, com camiseta da Caverna do Dragão, assim, a galera com camiseta de RPG, assim, tipo, era uma galera mais velha que você via que tava indo sabendo o que tava fazendo, sabe?
Caramba!
É, foi mesma situação do Irison, mas só que na minha veio gente que realmente conhecia. Uhum. Então era legal, assim, você via um comentarinho ou outro, assim, quando aparecia alguma coisa muito pontual, a galera, tipo, se manifestava, sabe? Dava pra ver que o pessoal sabia. Daí algumas piadas também, mas enfim, acho que piada tava rolando independente de saber o que tava Se tinha algum.
Tem umas assim, por exemplo, aquela parte do próprio do Ressuscitar os Mortos, que ele fala assim, ah, por que 5 vezes? Aí ele parece muito arbitrário, né? É porque na regra do jogo é 5 vezes, é 5 perguntas, né? Aí ele fala, pô...
Isso é bom.
Tem umas coisas que, tipo assim, só quem joga, né? E, cara, vocês estavam falando aí, eu tava fazendo uma reflexão aqui, no sentido de, assim, de extrapolar a regra, sabe? Tipo, beleza, a regra, se a gente for seguir, o Pepe falou assim, acho que você falou algo assim, Pepe, se a gente for seguir certinho, fica algo muito maçante, né? Eu sinto que, às vezes, a gente tenta, não sei vocês, né? Mas talvez seguir a regra à risca também, e você pode, talvez, comprometer a experiência da mesa por estar fazendo isso, né? Então, talvez, fazer algumas adaptações, porque é a sua mesa, sabe? Colocar as suas regras da casa, que funciona pra vocês, talvez seja o mais interessante, né? Então, tipo assim, a regra do jogo tá lá, é ideal que você siga ela, né? Mas que você também tenha flexibilidade pra poder adaptar, pra criar a sua história, né, cara? Não no sentido de, ah, pode tudo, então, e foda-se, né? Nesse sentido, não. Mas sentido de conversar ali, fazer um combinado com os jogadores, né? Ver o que é mais justo, o que todo mundo prefere, né? Acho que seria interessante.
Eles representaram isso muito bem quando o Simon, eles estão saindo de lá, eles já pegaram as informações que queria com os mortos-vivos e tal. E aí, tipo, falta responder ainda algumas perguntas, né? Aí o Simon fala, pô, você vai deixar ele aí vivo e tal? Ainda falta pergunta. Daí ele começa a falar, tipo, ah... qual sua comida preferida, não sei o quê. Então, literalmente quebrando as regras ali, né? Tipo, ah, vou fazer aqui porque a regra diz que eu preciso completar 5 perguntas, mas ele tava nem aí, tá ligado? Pra questão das regras, né? Tava querendo saber qual é a narrativa e tal.
Não, e outra, o morto só pode falar sim ou não, né? O começo foi tudo certinho, depois virou uns caralho. O cara tá falando livro favorito...
Eu acho que na quinta edição ele pode falar frase também.
Pode?
Se não me engano, sim ou não, era mais nas edições anteriores.
Ah, tá. Deixa eu checar a regra aqui, peraí.
Vou te falar, velho. A parte que eu senti que era mais RPG de todas, velho, foi aquele plano do portal no quadro. Que eles fazendo aquele heist ali, tipo assim, pra tentar. Cara, aquilo ali eu achei foda demais, velho. Eu achei muito massa, velho. Porque, tipo assim, dá pra ver que eles pensaram, pô, eu curti muito essa vibe do bardo, né? De, tipo, ser o cara que faz planos, cara. Porque no RPG, às vezes você tem uma sessão inteira pra fazer um plano, velho. E aí você vai lá e dá tudo errado, tá ligado? É muito louco isso, velho. Então, tipo, essa parte aí de colocar o portal no quadro, aí deita no chão, coloca debaixo. Errado, nossa, foi muito legal. Deu errado,
mais,
né?
Mais legal que deu errado. Mais legal que deu errado, isso que foi bom.
Ah, e curiosidade, né? Tem itens e coisas, né? Referências que são do cenário e tem itens específicos que eles criaram pro filme. Então é coisas que não tem, assim, do RPG. Mas foi muito bom pra combinar ali com a narrativa.
Esse quadro aí, o retrato era o Volo, né? Eu tava vendo depois.
Era o Volo. E o selo que protegia também o Volo lá é do Mordecai, né?
O da porta era.
Isso, cara. Eles citaram várias coisas, né? Assim, em relação a isso, né? Esses easter eggs, essas coisas assim. Nem sei se easter egg a gente pode chamar, porque é do mundo, né? Mas, cara, uma coisa que eu gostei muito foi, tipo, a fotografia, a ambientação, sabe? Você tem vários takes diferentes em ambientes diferentes, sabe? Desde lá do Icewind Dale, quando eles estão no gelo, na prisão ali, né? Parece que eles estão meio que no mar do gelo em movimento, né? Cara, muito massa quando eles estão ali. Massa. Desde a hora, da hora que eles estão, tipo, na floresta ali de Neve Nunca, né? Neverwinter. E que eles vão buscar druidas, se eu não me engano, é lá mesmo, né? Que eles entram na floresta. É. Depois vão pro Underdark, velho. Caramba, eu fui muito foda, velho. Gostei demais, mano.
Imbershald.
Isso, nossa, o Timber Sheldon.
Timber Sheldon rolando.
Nunca... Cara, muito doido, mano. Muito massa, velho. O Timber Sheldon... Não, eu fiquei, tipo assim... Eles dão o Paladino, claramente, é o nível 10 ali, né? E o galera nível 2, nível 3 ali.
Vocês acham? Aí... É isso?
Eu acho, velho. Eu
pensando sobre isso,
Uhum.
Tanto que não segue. Eu falei assim, oh, tá bom, vocês vão a aventura de vocês aí.
Ele é aquele NPC do mestre, tá ligado?
Ah, não, que ele é mais forte, sim, mas os outros, vocês acham que estão nesse nível aí?
Ah, eu acho, cara, que o mais baixo.
O feiticeiro não castou o Fireball, né? Então ele deve ser um nível 3, nível
4. Eu ouvi um boato que a parte que ia ter aquele paladino, na verdade ia ser outro personagem, e aí eles acabaram adaptando o cara pra ser o paladino pra ficar melhor a narrativa e tudo mais. Então, tipo assim, pra tu ver, o roteiro ficou muito bem feito, e eles ainda, tipo, entre aspas, parece que adaptaram coisas de última hora, sabe? Tipo, Botou coisa a mais ali.
Nossa, velho. Paladino, cara, eu vou falar pra você. Paladino daquele jeito ali, ele é um irmão muito chato, velho. Nossa senhora, velho. Que, cara, é muito bom personagem, é mas muito é muito bom, chato, velho.
Ele tem um ar de soberba, assim, né? De maioral.
Cara, paladino pra mim é aquilo ali, tá? Tipo... Cara, você nunca vai me ouvir falando isso, mas meu personagem favorito ali foi o Paladino, mano. Ele é muito chato, velho.
É muito... Cara, ele não entende ironia.
Cara, eu fiquei muito apaixonado pela Sofina. Ela representando o mago, os magos de Thay, muito foda,
legal também.
Muito da hora. As expressões, tudo mais.
Eu já não gostei tanto. Ela foi a que eu achei mais fraquinha, assim. Achei ela... Não sei...
A Sofina, a Mago Vermelho, a careca, ela... Cara, eu gostei dela, não achei não. Agora, um personagem que eu achei a atuação horrível, horrível. Meu Deus do céu, Jesus me abençoa. Foi aquela filha do Edgin, meu Deus do céu.
Tadinha, ela era mais fraquinha.
Ela ficou forçada.
Nossa, mano, nossa, muito forçada.
Zero de empatia, velho.
E essa parte do roteiro é isso, tipo assim, isso me tirou muito, velho. Porque, tipo assim, eu tentava entender que ele amava aquela menina, ele tava indo lá porque ele é a filha dele. Mas quando eu vi ela, tipo assim, meu pai mentiu pra mim e nunca mais vou ver ele. Tipo, caralho, velho, que isso, mano?
Não, se eu tô no RPG, o mestre narra isso, eu give a crash, vambora. Desiste.
Ai, velho.
Mas não é o mestre, o jogador às vezes esquece do próprio background dele, vai roubar um item, tá ligado? Esquece da filha, vai roubar um item.
Foi difícil que aconteceu ali, né?
É isso, pô.
Mas assim, outra coisa que assim, no começo eu achei meio estranho, né? Mas eu falei, beleza, é uma adaptação, cara. Foi os arpistas, tipo assim, eu faço parte dos arpistas. Como assim, velho?
Contando pra todo mundo, velho. Foi caralho, festa na floresta.
Caramba, mano. Mas depois eu entendi, tipo assim, pra eles ali, os arpistas é tipo, é quase como se fosse uma polícia, sabe? É meio que isso, sabe? A polícia do reino e tal. Então é outra vibe. O quê?
Não é exatamente isso, né?
É, não é exatamente.
Mas... Muito leal e bom, né? Arpista, né? Não é isso, né?
É, ficou diferente a representação fiel do que é os arpistas. Tanto quando ele aceita, entre aspas, de novo, né? Entrar, ele tipo, pega o juramento e joga, assim, né, o caderninho, tanto faz.
É, mas mesmo assim, eu gostei quando no final, tipo assim, o Shank lá, o Paladino, ele fala assim, quando ele, o Tembershod tá soltando um gás ali, né, e ele cria aquele plano, ele fala assim, ele dá um sorriso e fala assim, aprendendo a ser arpista de novo, né? Cara, é muito RPG isso, no meio da treta, todo mundo quase morrendo, o cara fazendo, tipo assim, analisando a ficha do outro. Fazendo piadinha, mano. É muito doido, velho. Mas assim, cara, pra mim faltou Neverwinter mostrar a cratera ali de Neverwinter. Neverwinter é muito bonitinho ali pra mim, cara. Você tá louco, Neverwinter? Não sei quando que passa. A gente não sabe também a data, né, do filme. E também já eu sendo chato, né? Mas achei ela bonita, achei a ambientação legal pra caramba. A hora que a druida tá caindo ali, ela anda pelas ruas, dá pra ver a cidade, tem parte suja, tem parte limpa, tem gente em todo lugar. Eles caem dentro de uma casa do que o pessoal fica olhando lá, o pessoal tava jantando, né? A druida cai ali. Eles ficam meio que olhando pra ela, assim, e tal. Gostei da ambientação ali, mas... Tem Coliseu em Neverwinter? Tem não, né? Isso é licença poética, né?
Licença poética, eu acho.
Eu também... Muito doido isso daí, no meio da cidade, praticamente.
É mais licença poética mesmo. Isso aí a gente já... Nosso Ekirol de RPG enchendo o saco já.
O balão sobrevoando também a cidade, muito bom.
Eu gostei das coreografias dos combates, cara. Achei todos bem feitos pra caramba.
Aham. Uhum.
Sim.
A luta do Paladino, a luta da Bárbara, principalmente, as magias. Uhum. Olha que juntos quatro ou cinco.
Quatro, acho, né? Que é cinco.
Os cinco.
Junto com a maga de Thay lá, ela defendendo com magia, escudo, rola pra cá, dá Miss Step pra um lado e os caras vão. Ficou muito bom ali.
E tipo assim, vocês perceberam que o vilão desse filme acaba nem sendo um vilão de fato? Sabe? É muito o primeiro arco de campanha de RPG, sabe?
É.
Você acha que o vilão e de repente o cara era só um minion de um cara bem maior, sabe? Que nesse caso aí é o Sastan, né?
Basicamente o vilão é o jogador que saiu da mesa.
É.
Aí o Matt pegou o Finch e virou o boss.
Acontece demais isso também, né?
Fez a cagada no mundo e foi embora.
É, mas eu senti falta, velho. Tipo assim, tudo bem que o Ladino virou esse charlatão, sabe? Mas eu senti falta de um Ladino no grupo, sabe? Mas eu acho que se tivesse um Ladino no grupo... Tipo assim, se bem que todos eles ali cumprem mais ou menos. O Bardo cumpre nessa, né, parte furtiva. Mas, tipo assim, se tivesse um Ladino, as coisas iam ficar muito mais fáceis, talvez, pra eles. E aí, talvez, não teria dificuldade.
Exatamente.
Do filme. Porque, por exemplo, o cara ia escalar, o cara ia se esconder na sombra, o cara ia imitar os outros, se disfarçar, sabe? Então, acho que o Bardo tá meio que cumprindo esse papel do Ladino, sabe?
Sim, sim.
Se fizesse um ladino mais sério, assim, contrastando com o grupo, ia ser legal também. Tipo, enquanto o grupo faz palhaçada, o cara faz aquelas caras assim.
Mais dark, né?
O nome do filme é Honra Entre Ladrões, né?
Aham. Uhum. É em português traduzido como Entre Rebeldes, né? Por que não chamou Entre Ladino? Seria legal, né?
É, também não.
É. Entre Ladrões, é verdade. Porque todos ali eram ladrões, né? Mas dá pra ver que todos eles, tipo assim, caóticos, mas talvez caótico neutro, caótico bom, né? Dá pra ver que a grande maioria, no caso, né, deles ali.
Sim.
É, mano, mas sei lá. É, eu gostei bastante, de modo geral, do filme, velho. E eu acho que, assim, provavelmente eles devem continuar, cara. Isso é uma franquia pra eles, assim, pelo que tá aparecendo, tá dando dinheiro, velho. Né? Porque já, acho que até ultrapassou, né? Pra saber se um filme fez sucesso ou não, eles contam, tipo assim, ele tem que fazer o dobro de dinheiro do que foi investido, né? Eu não sei quanto que tá agora, mas da última vez que eu vi, o pessoal tava impressionado, assim, com os gastos. Nada, assim, pro tamanho do filme, logicamente, né? Nada comparado com os filmes blockbuster, nem nada do tipo, né? Mas acho que tava fazendo mais sucesso do que eles esperaram até, talvez, sabe? Achei bacana isso.
Pode ser. Vocês acham? Eu não sei se tô levantando uma teoria da conspiração aqui, tá? Você acha que esse filme ele foi adiantado por causa da treta lá da OGL?
Ou eu era nada previsto? Eu senti que foi, tá?
Também senti. Sério? Um pouquinho.
Porque nas lives de lançamento de coisas que a Wizard prometeu, desses últimos eventos, né, virtuais que eles fazem e tudo mais, eles não estavam hypando o filme nem nada assim do tipo. Foi muito do nada. Não foi uma coisa tipo, vai sair nosso filme aí, não sei o quê. Eles não estavam botando essa expectativa no filme. Então, acho que foi mais pra dar uma aliviada aí na comunidade, tá ligado? Depois do...
Será, velho?
Sabe por que eu tô com suspeita? Porque tem muitas cenas do filme que é muito bem feita e tem outras que não é tanto. Isso me parece probleminha de pós-produção, tipo assim, faltou tempo pra finalizar, né?
É aquela coisa que eu falei, Felipe. Eles tinham um roteiro original e aí eles não fizeram isso até o final. Do meio pro final do filme, quando eles estavam gravando, eles colocaram o paladino do Hendrik, né? Ele não tava no roteiro original, tipo, ele foi adicionado depois por uma treta interna, alguma coisa que aconteceu, ninguém sabe exatamente o que foi, mas ficou, teoricamente ficou bem adaptado ele, mas dá pra perceber no filme que, tipo assim, se eu não te falo isso, tu ia ficar neutro no filme, mas agora você vai ficar pensando, pô, realmente adicionaram esse cara no meio do filme, tá ligado? Porque poderia ser qualquer NPC ali e ele não precisaria ser muito, entre aspas, importante ali, dando a quest pros personagens e tudo mais, entendeu?
Pô, velho, mas acho que um filme desse tamanho, não sei.
É porque, por exemplo, a parte, por exemplo, que a menina tá fazendo aqui, mande Wild Shape pra sair, né, que tava investigando lá. Aquela parte ficou muito legal, muito bem feita, né? E, tipo, CGI e tal. Depois, quando dá um zoom na cidade, tem umas partes que parecem muito novela da Record, fraga.
É.
Então, eu senti essa diferença. Talvez problema de falta de tempo, de produção, não sei. Por isso que
talvez
eu
orçamento também, né?
A cidade em si, né, os takes são tipo a visão da costa, né? Ela não tem a cidade dentro, né? Tipo...
Ah, tem mais essa parte que ela foge mesmo, né? Que é aí que a gente vai ver os becos ali, mais meio que do alto, ou então quando ela tá correndo, passa rápido, né?
É muito rápido, parece que a cidade é só...
E o foco não tá aí também, né? O foco tá nela, então eles capricharam na fuga dela ali, né? Mais do que colocou, tipo, ó, a gente vai colocar algumas coisas aqui, porque... Pra agradar, né, quem conhece, enfim. Mas eu acho que não é o foco principal também, né? Então, eles... Já que vai ter que investir um pouco, que invista onde o maior público vai ver, né?
Isso. Uhum. A druida se transformar em urso corujo também, acho que foi bem sacado, assim, porque é mais característico, digamos.
É. E tipo assim, cara, eu não sei se vocês sentiram falta, mas pode ter, eu tenho duas opiniões sobre isso, né? Não sei se vocês sentiram falta de outras raças, né? Porque até parece, mas no geral é muito humano, assim, sabe? Então você vê que tem o meio elfo ali e tudo mais, tem a Tiferina, mas tipo assim, cara, eu não sei se eles tentaram ou manter a lore original do Forgotten Realms, que é, tipo assim, que antes da quinta edição, né? Porque na quinta edição vem toda essa amálgama aí de meias raças e raças várias outras aí, né? Mas eu não sei se eles tentaram manter a lore original do cenário ou se foi por uma questão financeira mesmo, de não ter que colocar mais robôzão, bonecão, né?
Eu acho que um pouco dos dois.
Senti falta dos anões.
É, anões, cara. Parecia um anão ali, de, anão, tipo assim, por alto, velho.
O anão era pra ter, no mínimo, uns
três... Eu acho que... Eu acho que foi problema de orçamento, porque você tem Draconato, você tem Tabax, né? Então, é, não é do original. É. Mas faltou os... Acho que o pessoal tava com problema de encolher, né? Ah, não, faltou o Gnomo, o Halfling ficou...
É, Halfling, cara, é um... tem muito Halfling, né, no mundo, sabe? Nossa...
Eu acho que como primeiro, eu acho, assim, primeiro, né, acredito eu que vai ser o primeiro de alguns outros filmes, mas eu acho que uma coisa um pouco mais próxima da gente, eu acho um pouco melhor. É porque a gente joga RPG e joga com uma bagunça, assim, ah, pode a raça que for e tá uma mistura, assim, tipo... Que não, se a gente for ver, não faz muito sentido, assim, um monte de raça tá misturado e pra uma aventura X num lugar que nada a ver, umas raças. Então, assim, a gente joga porque a gente quer se divertir, quer jogar com essa raça e beleza, vambora. Mas eu gosto de uma coisa que tenha, tipo, uma unidade, sabe? Senão fica muito Guardiões da Galáxia, assim, tipo, cada um é de um, já tem esse filme, sabe? Bom, eu penso um pouco
não,
assim.
Não, boa. Boa sim, mesmo. Sim. Não, e eu concordo com você, cara. Eu, até jogando, tá? Eu costumo limitar. Eu tenho a piada que eu faço aqui, que é... Pô, daqui a pouco os personagens vão querer fazer um meio fusca, né? Porque, cara, tem tanta raça diferente. Tipo assim, como que os caras entram no meio, no, tipo, na cidade, sem chamar atenção, sabe? Pô, tem um Goliath, né? Você vai ter aquele mastodon. É mastodon mesmo? Que é aquela raça meio elefante?
Sou
você
contra.
Tem...
Hã? Sou contra.
É contra o elefante?
Sou contra.
Pô, velho, aí vira que é dano de raça, velho. Tipo, parecendo tartaruga ninja. Aí eu falo, caramba, mano.
Só os alienígenas chegando na cidade.
Tudo bem, velho. Se a pegada for essa, tudo bem, né? É, RPG é galhofa, sabe? Mas às vezes eu gosto, assim, uma parte que eu gosto bastante, eu como mestre, como jogador, né? E a gente até conversa bastante isso aqui no canal. Essa questão da coerência do mundo, da verossimilhança, né? Do world building mesmo, né? Da própria construção de um mundo. E aí, tipo assim, tudo bem, pode existir um grupo que seja diferente. Então, mas se esse grupo é diferentão, então que ele arque com as consequências de ser um grupo diferentão, né? Porque aí o grupo faz, eu como mestre às vezes vejo a galera fazendo um grupo diferentão, e aí quando chega na cidade todo mundo, tipo, o grupo chama atenção, a galera fala assim, pô, mestre, tá pesando a mão. Mas não, é porque, cara, é diferente, entendeu? Pô, vai chamar atenção mesmo. Você escolheu a raça, tipo, tem que explicar pra pessoa na hora que ela escolhe que vai ter essa implicação, né? É a mesma coisa, tipo assim, eu vou jogar de draw, né? E não quero, ter penalidade contra luz, sabe? Pô, faz parte da... Uhum. Você tem que ter uma justificativa boa pra não ser, sabe? Então, é pelo menos é o jeito que eu vejo, assim.
É, e no filme eles iam ter dificuldade de ter que justificar um monte de personagem vindo de um. Agora, eu sinto assim, colocou uma raça ou outra diferente, e daí você entende, você fala, ah, ok, né, é um mundo fantástico, tem várias coisas, inclusive um gato enorme aí no outro.
Enfim. É. Peixe.
Ai, ai, cara. Muito sidequest, né? Tipo assim, sidequest não, tipo, o mestre descrevendo a cena. Vocês chegam ali no porto, tá todo mundo ali olhando pro mar, e aí vocês veem que tem um peixe gigantesco e tem uma tabaxi chorando. Aí do nada vem um cara com armadura brilhante, conversa com o peixe.
Posso rolar uma história, mestre?
Ia ser legal se o grupo afastasse do paladino e isso pra lá um pouco, entendeu? Tipo assim, porque o jogador, se você fizer isso, principalmente o Willis, se não estiver na mesa, ele vai lá no peixe, vai subir no peixe, né? Vai querer pegar um negócio, aí acabou a sidequest e vira quest principal.
Muito louco, velho. Muito louco, velho. Eu acho que foi uma boa sacada deles colocar, tipo, um coliseu ali, com aqueles jogos ali, pra poder mostrar um tanto de criatura icônica, sabe? Igual a besta deslocadora.
E a referência lá do Caverna do Dragão?
É, eles aparecem, né? Pô, e que sacanagem, né? Eles conseguem achar a jaula primeira saída. Aí ele chegou lá e falou: opa, essa aqui não é a saída de verdade, não. Você vê a cara de bosta que eles fazem dentro da jaula lá, tipo assim, um olhando pro outro.
Eu achei muito bom.
Cara, é muito doido. É, dizem que essa animação só é muito famosa aqui, né? Pra galera de lá, tipo assim, não é tão famoso isso, não. Isso é uma referência bem obscura pra eles, né? Não sei quanto isso é verdade.
Doideira, velho.
Inclusive, planos da Wizard de mais pra frente colocar o Vingador como boss, né, no jogo.
É, vai ter uma campanha, uma aventura se eu não me engano, ou não sei se sai esse ano ou ano que vem, né? Saiu nas notícias recentes dele que o Vingador vai ter, vai ser um vilão isso, de aventura isso. Mesmo, né?
Então, assim, nada que tá no filme é por acaso, tá? Se tiver alguma referência, alguma coisinha lá, eles podem usar e tudo mais.
Não, meu amigo aqui, eu tenho um amigo que joga aqui comigo, e ele também joga Magic, né? E, cara, ele falou que lançaram todas as cartinhas dos personagens do jogo pra Magic, né? Então, você tem lá a Druida, você tem o Barra, tem tudo em Magic. E ele falou que é apelão, viu?
A Magic tá tirando pra tudo quanto é lado, tem até o Senhor dos Anéis agora.
É.
Tirando pra tudo quanto é lado.
Os caras imprimem dinheiro, né, velho? É foda, velho. É, mas é isso, assim. Foi uma surpresa boa pra mim, sabe? É, eu não acho, galera, sinceramente, essa é a minha opinião, assim, que isso vai fazer muita gente vir jogar RPG. Mas pelo menos ele vai fazer a galera entender um pouco qual que é o clima, sabe? Quando a gente for iniciar alguém na RPG, né? Jogar com iniciante, falar, você já viu aquele filme? É mais ou menos aquela vibe, sabe? Então isso já vai ajudar um pouco. Mas não acho que vai ser, tipo assim, ah, o filme fez sucesso, vai ter muita gente querendo jogar, sabe? Porque vai depender muito da pessoa, né?
E, será? Eu acho que vai ter gente que é afim de jogar sim. Acho que vai aumentar bastante.
Sério, Pepe?
Eu acho, mano.
É, porque a expectativa reversa, né?
Eu fiquei com muita vontade, tava rolando o filme, eu fiquei, nossa, eu quero muito jogar, fazia tempo que eu não jogava, né? Faz tempo que eu não jogo. E eu saí da sessão muito afim de jogar, eu falei, não, eu preciso.
Mas você já jogou antes, né, mano? Eu não sei se a galera nova vai querer, será?
Ah, eu acho possível.
É verdade, né, Pepe? Você tava até mestrando pra galera, não tava? Um negócio assim?
Não, eu tava mestrando outras coisas, mas eu tava bem afim, um pouco antes de mestrar, porque eu queria jogar, na real, mas o meu grupo não tinha quem mestrasse, né, presencial. Daí ia acabar ficando pra mim, mas eu... Eu queria jogar, eu saí da sessão, falei, galera, vamos? Tá quase.
Aí, ó,
eu saí assim também. Sabe o que pior? Eu saí querendo jogar D&D, cara.
Então
isso que é o problema.
Eu gosto tanto.
E pior que eu também, velho. Tipo assim, ultimamente eu tô até bem saturado de quinta edição, por exemplo. Mas eu fiquei com essa impressão porque, beleza, eu que já assisti, fiquei animadaço. Mas no meu círculo, assim, de galera, não sei se é porque a galera toda também já jogava. E a galera que já jogava ficou animada também, né? Mas... eu não vi ninguém de fora, assim, animando tanto, assim, né? Mas eu também saí do filme animado pra jogar, sabe? Eu saí animado pra jogar, não uma aventura pronta, nem nada do tipo. Eu saí animado pra jogar uma aventura, tipo assim, que vocês criam na hora, sabe? Uma bagunçada, né?
Uma one-shot diversãozinha, né?
É o quê?
Uma one-shot diversão.
Eu não sei, porque one-shot, eu não sei, sei lá, cara. One-shot, às vezes, pra mim, não tem a pegada. Não dá pra sentir o RPG, sabe? Porque
mas,
você não
cria. Com certeza, boa parte do público que é novato, né, assim, no D&D, vai sair do cinema, pelo menos, no mínimo, curioso pra saber como que é o jogo, o sistema, o que dá pra fazer, não fazer e tudo mais. É. Com certeza isso vai, querendo ou não, trazer uma ou outra pessoa ali pra se interessar no universo em si, entendeu?
Pô, tomara, velho. Tomara.
Eu também. Stranger Things já veio... Eu acho que trazer um pouco isso também. Daí você vê as crianças jogando, elas se divertindo e virando pro mundo delas. Daí a gente vê, tipo, um pouco mais do RPG, ou melhor, do D&D. Eu acho que é possível.
É verdade.
O que eu acho, foi a reflexão que eu tava até fazendo, até antes de ver o filme. Eu acho que esse filme pode ajudar a fazer muitos mestres e jogadores repensar no estilo de jogo. Porque... Eu tô fazendo até meia culpa aqui, tá? Tipo, a gente vê bem consumindo tanta coisa de RPG pra tentar até melhorar como mestre, como jogador, e acaba trazendo uma carga muito pesada pra mesa, de lore, no sentido de personagens, né, com, sei lá, com background melhor, ou com interpretação melhor. E às vezes, cara, é só você sentar e jogar, mano.
Uhum.
Então talvez esse filme traga isso pra mesa também, tipo assim, pô, galera, vamos dar uma relaxada aqui, né?
É.
Vamos jogar, entendeu? Vamos... Ah, eu tenho que fazer esse personagem pegar a história X pra levar aqui e tal. Não, cara, joga aí, se diverte, que tiver que ser, vai ser, tá ligado?
É. Ó, Felipe, acho que você conseguiu resumir perfeitamente a sensação que eu tava. Exatamente isso, cara. Eu falei de jogar uma campanha homebrew, assim, né? Porque nas campanhas homebrew, onde você se permite fazer mais esse tipo de coisa, sabe? Levar o jogo pra um outro lugar. É realmente, né, fazer essa meia-culpa, assim, que às vezes a gente vai se aprofundando muito no hobby, a gente começa a levar a sério demais. É. E no fundo é um jogo, cara. É um jogo, é só um jogo também. Não precisa ser... Tem que ter galhofa, sabe? Tem que ter essa brincadeira, tem que ter essa zoação por fora, sabe? Senão, pô, aí você tá, sei lá, né? Vai fazer outra coisa, né? Você não tá jogando RPG, né, velho?
É, eu sinto que o D&D permite um pouco isso, né? Tem sistemas que é interessante você ter um pouco mais de seriedade, assim. O D&D acho que dá pra brincar mais.
Exato, velho. É, mas assim, pra gente fechar, galera, alguma consideração final que vocês queiram fazer, né? A gente vai abrir um espaço aqui também agora pra divulgações, se vocês quiserem divulgar alguma coisa aí de vocês. É, vou começar na roda inversa que eu iniciei aqui, pelo Felipe. E Felipe, consideração final e seu jabá?
Cara, consideração final, eu, ao contrário de vocês, eu fico com expectativa baixa, porque muito, tudo que tava envolvendo a Wizard nesse, né, último, né, D&D, esse negócio que eu tava saturado e tal. Então, fui com expectativa baixa, mas acho que se eu tivesse com a expectativa alta, teria que se cumprir também. Gostei bastante do filme, principalmente porque eles foram, apostaram no sentido de não se levar tanto a sério, trazer mais essa galhofa, e eu acho que funcionou. Se fosse o contrário, talvez teria dado errado aí. Gostei do filme, ele tem uns... Até as partes que ele peca um pouco ali no sentido de, sei lá, de ter um Aracocra meio doidona, um Halfling meio diminuto ali, eu achei que fazia sentido pelo estilo do filme, então não me incomodou nada. Então, gostei demais, recomendo. Pelo menos você vê, né, e tal, vai ser da hora. Tipo, às vezes a gente reclama demais, a gente às vezes se tornou um nerd muito chato também, cobrando as coisas, então... Pô, meu nerd de 15 anos tá feliz com esse filme. É isso.
Boa, boa. Pepe.
Eu tô vendo se tem uma nova sessão aqui na minha cidade pra eu assistir de novo, porque eu fiquei falando, deu vontade de ver de novo. E eu estou me convidando pra jogar. Se vocês quiserem alguma coisa, eu já tô me convidando. Então boa. Fica aí.
Ataque de oportunidade, né?
Exato.
Não sai daqui fechamento.
E eu acho que o bardo nem level 1 era.
Verdade, nem magia castou, né?
Eu acho que ele nem level 1 era. Vou ter que assistir de novo.
Pô, velho, ele usa muito pouca magia, né, velho? A única magia que eu vi ele usando mesmo foi a imagem ilusória ali. Só
mas
isso.
Não foi ele que usou.
Foi ele
usou,
não. Foi o mago.
Ah, foi o mago que usou?
Foi o feiticeiro, na verdade, o feiticeiro.
Ah, nossa.
Ele não faz quase nada.
Putz. Eu acho que talvez esteja. Tipo assim, a gente já tá finalizando, mas só uma reflexão. Talvez tenha sido. Talvez tenha sido eles querendo, tipo assim, pô, não vamos misturar as coisas pra galera entender que é o mago que solta magia e o bardo que faz música. Ele pode faz ser. O plano. Pode ter sido isso, sabe?
É.
Que é uma confusão, né?
Essa visão de menestrel, né?
É. Eu não sei. Mas é isso, Pepe. Obrigado aí pela sua presença também.
Valeu, tamo junto, eu agradeço.
Valeu. E por último, pra finalizar aqui, o Iris, sua consideração final, alguma coisa que você queira divulgar aí também, fica à vontade.
O filme é bom, é isso.
Começou e terminou com a minha frase.
Exato.
Era bom.
É bom demais, gente. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai ter o podcast agora. Se tiverem sugestões de temas, discussões pra gente comentar aqui, refletir sobre o hobby, falar sobre RPG, só trazer aí pra gente conversar. Você que tá ouvindo a gente também, manda seu e-mail aí pra dadoscriticos@email.com com sua sugestão de tema, manda uma mensagem lá no Discord. E se você quiser apoiar o canal, continuar a trazendo esse tipo de conteúdo pra você, entra no Apoia-se, né? apoia.se/dadoscriticos, dá uma lida lá, vê os níveis de apoios e apoia se você quiser. Se não quiser também, tem problema não, cola aí com nós que o seu tempo já é valioso. Valeu, galera, abraço, até o próximo vídeo para mais dados críticos. Vídeo não, né? Até o próximo podcast aí para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.